Chibi Fire, Quarteto Fantástico. Continuamos a saga do Quarteto Fantástico com os maravilhosos acontecimentos da edição anterior. Voltamos para mais duas edições daquela compilação gringa chamada Visionaries. Aqui a gente vai partir ali da 240 até a 265. Na verdade, é edição 3 e metade do 4. E eu vou explicar porque eu parei na metade do 4 mais pra frente. Mas, aqui, o Quarteto Fantástico volta para suas atividades mundanas. Tem algumas, várias historinhas, assim, do John Byrne fazendo Slice of Life. Se você acha que Slice of Life é só de mangá, o John Byrne já estava fazendo na década de 80 aqui. O Quarteto Fantástico em várias minis aventurinhas, só com algum dos integrantes do Quarteto Fantástico. Tem algumas que são bem legais, outras assim que você fala, foi só para passar o tempo, né? Mas enfim. Voltando para os maravilhosos conceitos que o John Byrne vai criando e recontando aqui, acho que a gente pode já começar com a volta para a zona negativa. A zona negativa já tinha sido passada anteriormente, só que eu acho que eles nunca tinham entrado na zona negativa. Antes era um lugar que saía coisas muito ruins, tipo o Anihilus com a sua onda de aniquilação. Acho que eles conseguiram encarcerar o Galactus na zona negativa um dia, né? Com mais um plot aí para desviar o Galactus de comer a Terra, né? Põe ele na zona negativa. Então ela já era explorada. Mas aqui o Reed faz uma máquina que leva eles para a zona negativa. A máquina, se você viu o último filme do Quarteto Fantástico, que eles, a origem do poder deles é na zona negativa no filme, né? Aqui a máquina é bem semelhante, assim, eles deitadinho e daí eles são lançados para a zona negativa. Na zona negativa eles têm altas aventuras. É muito doida a zona negativa, realmente. Acho que vale a pena destacar a aventura que eles estão ali, um povo meio nativo, meio indígena, e eles têm um grande inimigo ali que não deixa eles passar nunca. Oh, meu Deus! Aí o Johnny e o Coisa vão lá e começam a ajudar eles, né, a derrotar essa casa, essa máquina que tá ali e meio que não deixa eles passar. E, cara, tá rolando uma batalha gigante, eles estão quase derrotando a parada. Aí o Reed Richards chega, gente, para, o que vocês estão fazendo? Não, o organismo aqui é a máquina, é o planeta inteiro. Esses caras aqui que vocês estão tentando ajudar é o vírus. Só que daí já era tarde demais, eles já tinham meio que enfraquecido lá o sistema de defesa e daí alastrou, assim. Então o vírus, que é do tamanho de pessoas, começou a se alastrar lá, e o Reed fala, puta, que foda, hein? E fica. Tem outra aventura bem legal também, que eles racham um povo dentro de uma nave gigante, daí tem um certo confronto ali, daí esse povo, ele fala, é que a gente só quer ir achar um lugar pra gente. Aí o Reed fala, eu sou muito inteligente, eu acho que eu consigo achar esse lugar pra vocês. E ele acha. O planeta é exatamente do que eles queriam. Mas quando eles saem do planeta, eles falam, pô, tem uma coisa errada. Não é isso aqui. O Reed Richards nos enganou e tal. Daí tem uns embróglios lá, mas o Reed Richards chega e fala assim, peraí, mas quanto tempo vocês estão nessa máquina? Dessa nave aqui, perdida no espaço? E os caras, a gente tá perdido no espaço já tem uns 2 milênios. Aí ele fala, puta, não, o teu povo já se adaptou pra nave. Então, vocês já evoluíram a ponto, né, do que o seu habitat natural agora é uma nave e não um planeta. Então a missão deles anterior ficou, só que eles não repararam que eles foram evoluindo para se tornarem assim próprios para uma nave espacial. É bem legal esses plots de virada do John Byrne. Também, enquanto eles estão nas altas aventuras na zona negativa, o Anihilus, ele consegue trocar de lugar, ele vai lá pra fora, então ele aparece lá no prédio do Quarteto Fantástico, sacaneia lá a namorada do Coisa, o Franklin, até os Vingadores vêm pra dar um help ali e tal, e com os Vingadores daí, porque o Anihilus prende o Quarteto lá na zona negativa, e deu ali com o embrólio dos Vingadores, o Quarteto consegue voltar, né? E trocar de lugar com o Anihilus. Acho que é bem... Tem uma... Assim, desenrola aquele plot do Galactus sendo salvo nas edições anteriores. Aqui, o Galactus tá viajando pelo universo e ele vai lá e destrói, ele continua consumindo planetas. E um desses planetas foi o mundo imperial Skrull. Um dos mais importantes aí pro universo Marvel. O John Byrne vai lá e destrói com o planeta imperial dos Skrull. E também ele tem uma conversa interessante com a morte. Assim como na DC, a Marvel tem uma personificação da morte. E ali ele começa a meio que confabular, assim, do que aconteceu. Ele quase morreu, né? E ele entrou em acordo com o Reed Richards, né? Ele começa a falar, puta, mas o que tá acontecendo? Eu sou uma força do universo e eu tô falando com esses piquenotes e eu quase morri. E ele começa a se questionar da grandeza dele, né? De tão foda que foi esses últimos acontecimentos. E a morte chega. E é muito interessante esse diálogo, né? Ela lembra que o Galactus é mais velho que ela, né? Porque o Galactus, ele é a última criatura do outro universo que existia antes desse nosso. Então ele é mais velho que as estrelas, né? E a morte surge aqui nesse universo. Eles até tem um, assim... Ah, você é o meu irmão, meu marido, meu filho, né? Tipo, eles são meio que iguais. O Galactus é igual à morte, assim. E o Galactus não chega assim, a uma conclusão clara. Ele fala assim, eu só tenho que continuar o que eu tenho que fazer. Porque é assim que eu sou e, né, foda-se. E daí a morte vai embora e ele continua a sua saga de consumir planetas. Temos um novo embate ali com o Dr. Doom, o Dr. Destino, né? A gente vê que ele adotou o Christoph, que era uma criancinha do nada ali, da Lativera, morreu ali. A mãe dela foi assassinada na frente do Doom. O Doom falou, então você vai ser meu filho? Pega essa criança aí, adota. É interessante também, tem umas falas do Dr. Doom que ficam muito boas, que ele fala assim, eu vou derrotar o Reed Richards e os seus três companheiros. Tipo, ele nem vê como iguais o Quarteto Fantástico, assim, o inimigo dele, ele tem uma picuinha mesmo, é com o Reed Richards, né? Uma inveja, uma agonia contra o Reed Richards, que é o Reed Richards e os outros. Não é o Quarteto Fantástico, sabe? Só que quando ele tem todo um plano ali de ressuscitar o Terrax, e ele manda o Terrax na frente para derrotar o Quarteto Fantástico, né? O plano dele era mais ali de Marte mesmo. Ele ia meio que derrotar o Terrax na frente do Quarteto Fantástico e todo mundo ia mal o Doom, alguma coisa assim, sabe? Mas nesse combate, o Reed Richards é abduzido por não sei quem. Então esse combate só se dá entre os três que sobraram. O Coisa, o Tocha e a Su. Então tá tendo um combate ali. O Doom, ele meio que entra ali. Ele dá uma entrave ali no final. Porque o Terrax era um arauto do Galactus, então ele é muito forte. E, dito isso, né, o que que mata um arauto do Galactus? Outro arauto do Galactus, né? Então o Surfista Prateado chega, ajuda. Só que essas entidades são, assim, super poderosas, no nível cósmico. E o embate deles destrói coisa pra cacete ali. O Terrax já tinha deixado o Doom meio que invisibilizado. E no meio da batalha, assim, o Surfista Prateado desce na estratosfera junto com o Terrax, pegando fogo. E eles caem justamente onde o Doom tava, aniquilando o Doom, assim, vaporizando. Sobra a mascarazinha do Doom, né? Então, nesse embate, olha só que coisa. O Doom não considerava os três oponentes dignos, mas nessa batalha contra os três, ele acaba morrendo. Toma, filho da puta. É importante notar também que a Sul tá grávida já do segundo filho nessa época. Então, todo o combate, todo o entrave ali, tem uma certa preocupação com a Sul grávida e com o seu bebê, né? E muito interessante também que a Sul começa a ter monólogos. A gente começa a entrar na cabeça da Sul, né? A garota invisível. E aqui ela começa a ter algumas histórias sozinhas, porque o Reed sumiu, então a gente tem que ver. Então ela vai pra entrevista, talk show, a gente acompanha. Ela vai ver casa num subúrbio, né, porque eles vão virar uma família grande. Eles querem sair, né, desse perigo constante que é o Quarteto Fantástico. Então a gente acompanha ela, né, nessas coisas mundanas, e a gente vai acompanhando o pensamento dela. De, ai meu Deus, o Reed não confia em mim, mas eu amo o Reed, eu tenho que salvar minha família, eu tenho que provar pro Reed que eu sou boa. Tem todo um desenvolvimento de personagem ali, assim, muito bom. É muito bom de acompanhar a garota invisível, quais são seus medos e o que vai levar ela a ser melhor. É muito legal mesmo. Então, como eu já tinha dito, a Sul tá procurando o Reed, porque ele foi abduzido. Eles conseguem ter uma pista ali, e acontece que o Reed foi levado pro universo lá do Shi'ar. Tá tendo um confrade ali, onde o Império Shi'ar, o Império Skrull e o Império Kree estão julgando o Reed Richards, porque o Reed Richards salvou a porra do Galactus. Logo, o Reed Richards tem que ser julgado como culpado da destruição do Império Skrull, do planeta de Skrull. Esse confrade aí de vários planetas, de vários impérios espaciais, já tinha sido explorado um pouco lá nos X-Men, inclusive na fase do Burn lá, né? Onde eles julgaram a Fênix, e aqui eles estão julgando o Reed. Tem uma partezinha nessa história que eu não gosto muito, que é ali o John Byrne se põe na história, né? Eu falei pra vocês já que o John Byrne não inventou a quebra de quarta parede, mas ele era muito bom nisso. Aqui ele tenta dar um passo a mais além disso, porque ele se põe na história, ele vai lá pro julgamento, ele tá lá conversando com o Vigia. Eu não gostei muito, mas assim, não atrapalha essa parte que é bem legal, né? Esse julgamento, todo mundo dando seus argumentos. Ah, você não devia ter feito isso, senão, né? E o Reed, por sua vez, falando, não, o cara é uma força da natureza, você não pode julgar alguém por isso, né? E é interessante que quando ele argumenta com o Galactus fala assim, eu vou alimentar alimentar de planetas. O Reed fala, eu também não posso aceitar isso. Pra vocês verem como o Reed Richards é um cara assim, analítico do bem. Ele sempre tá analisando friamente, mas pro bem, né? Ele é um faithful good. E a solução desse embrolho aí é quando o Galactus aparece pra salvar o seu amigo Reed Richards, que salvou a vida dele. Na verdade, eles chamam até o Odin. O Odin, que é um cara super velho, ele fala assim, gente, ó, o Reed tá certo. Não dá pra fazer isso aí. O Galactus é uma porra louca. Asgard já enfrentou ele pra caralho, né? Só que julgar o Reed por isso não tá certo. É bem legal essa parte, sim. Super Jack Kirbyano. Só que o embate só vai terminar quando o Galactus aparece. Aí ele junta com os poderes do Vigia pra invocar a Eternidade. Então, assim como a morte é personificada no universo Marvel, a Eternidade também. Na teoria, é a criatura mais poderosa do universo Marvel, né? A Eternidade, que é aquele ser que parece as estrelas no manto dele, assim. E ele fala, gente, vocês estão comendo bola aí. Chega disso. Nada vai levar a nada, né? E meio que o julgamento meio que termina assim, porque ficou muito grande. E o Vigia fala, todo mundo entendeu que Galactus é assim e um dia ele vai tomar na bunda. Porque já tá acontecendo, né? Então o fim do Galactus tá próximo. E aqui a gente vai terminar esse podcast na edição 265, que é quando o Reed e o Tocha e o Coisa, não a Sue, só esses três, encontram a máquina do Beyonder. Ou seja, eles são levados para o Battleworld, onde vai ter as Guerras Secretas. E a gente fala disso em uma outra hora. Até mais!